Muito boa tarde, vamos para mais um bloco informativo na IERT com o António Feliciano.
Muito boa tarde. Corpo de João Perisco continua sem aparecer, 3 anos depois do crime que chocou Tomar. Ricardo Cardoso, de saída do Sporting de Tomar, deixa recado à Câmara, está a colocar os jovens em causa. Mercado Diário de Abrantes é inaugurado neste sábado. Teremos ainda a nota do dia, hoje com o Luís Francisco.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a conhecer 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visite a Cidade Templária.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva no litoral das regiões norte e centro, estendendo-se gradualmente às restantes regiões. Ainda vento fraco, superando o moderado no litoral e terras altas, neblina ou nevoeiro matinal, pequena subida da temperatura mínima, descida da temperatura máxima. Previstos estão assim 14 graus para a Guarda, 16 15 para Coimbra, 17 para Tomar, 18 para Castelo Branco, Leiria e Santarém, 19 para Lisboa e Évora e 20 para Faro.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Completam-se nesta sexta-feira 3 anos após o crime que chocou o Conselho de Tomar. Carlos Mata, antigo treinador de futebol no Ferreira do Zêzere, matou o seu amigo de infância, João Perisco, em plena zona industrial. E até hoje ninguém sabe onde colocou o corpo. Recorde-se que o homicida foi condenado a 20 anos e 3 meses de prisão. Ambos residiam na Soianda, freguesia de Casais, Alviubeira. João Perisco desapareceu no dia 24 de abril de 2020. E depois de muitas histórias pelo meio, as suspeitas começaram a recair em Carlos Mata, que horas antes de ser interrogado pela Polícia Judiciária e de ter avançado com a versão de que tinha deixado o corpo na Praia da Nazaré, tinha acompanhado o pai de Perisco em buscas para encontrar o antigo amigo. A verdade é que a versão da Nazaré nunca convenceu as autoridades, que encontraram depois vestígios comprometedores para Carlos Mata. Daí até à condenação, foi uma mera questão de tempo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting de Tomar corre o risco de não ter equipa sénior de hóquei em patins na época que se avizinha. Este cenário pode assumir algum exagero nesta fase, mas é uma hipótese caso não apareça ninguém disposto a assumir o cargo de presidente deste emblema centenário. Esta quarta-feira ficou marcada pela realização de uma Assembleia Geral para aprovação de contas e Ricardo Cardoso, presidente em exercício, disse que não estava disponível para continuar a desempenhar essas funções, por motivos familiares principalmente. O futuro joga-se agora a 15 de maio, pelas 20h30, altura em que serão realizadas as eleições para encontrar novos órgãos sociais. Os interessados devem chegar-se à frente num prazo máximo de 24 horas antes do sufrágio. Caso não apareça ninguém, então a atual direção ganhará corpo de comissão de gestão e o futuro será imprevisível. Entrevistado pela ERT, Ricardo Cardoso explicou então os motivos que o levam a ficar-se desta impossibilidade de continuar.
Por questões familiares, por questões pessoais e até profissionais, cada vez mais exigentes, a minha vida não permite continuar à frente dos destinos do Sporting Clube de Tomar. Outros valores se levantam, quando falamos em problemas familiares, quando se levantam problemas de saúde de um pai que neste momento precisa de um filho, é a altura de eu dar aquilo que neste sentido me deram a mim até aos dias de hoje. Também penso, por outro lado, que o clube precisa de crescer em termos de estruturas, em termos de recursos humanos. Não pode continuar também a viver com uma direção que carrega sozinha uma secção de hóquei sénior. Há 3 anos que é assim. Penso que é também urgente repensar o hóquei sénior. de criar uma estrutura, vir alguém para o clube com capacidade para tal, para que o hóquei continue a dar frutos no nosso clube, e só assim penso que o clube pode andar para a frente.
Ricardo Cardoso lamentou que a política da Câmara de Tomar passe pela diminuição do apoio ao desporto. O dirigente deu um exemplo concreto da atualidade, alertando que a autarquia está a cometer um erro estratégico. Ficou ainda uma mensagem destinada aos sócios, nomeadamente face à fraca adesão da última Assembleia.
Tivemos uma Assembleia com 16 sócios, uma das menos participativas, pelo menos durante estes 3 anos que eu tive presente, quando publicamente eu já tinha dito que é preciso pensar o hóquei sénior, que não me recandidatava, era a altura de os sócios, pelo menos aqueles com mais peso, aparecerem nesta Assembleia. E é realmente a altura de mobilizar, os sócios se mobilizarem para o clube. Repare que estes 3 anos em que eu estive à frente do clube são 3 anos difíceis para qualquer clube, 3 anos numa conjetura económica muito complicada, e então se nos reportarmos à nossa cidade, em que os apoios da Câmara começam a ser cada vez mais reduzidos, e penso que até a própria Câmara deve pensar bem onde é que vai fazer os cortes, porque penso que cortar no desporto é uma maneira estratégica, porque estamos a pôr em causa os jovens da nossa cidade. E aquilo que eu temo para o ano 2015 é mais cortes, menos apoios para os clubes. Clubes que não pagavam instalações e passaram a pagar, e por outro lado ainda vêm cortados os apoios. Portanto, isto é o que eu temo, é o feedback que eu temo. Não nos vai levar a lado nenhum, vai sim dar cabo do trabalho dos clubes. E estamos a falar em clubes com um peso brutal na nossa cidade, como é o Sporting Tomar, entre outros.
Rádio Web, informação.
Este sábado, 25 de abril, irá ficar marcado pela inauguração do Mercado Diário de Abrantes e do Welcome Center. É o concretizar de uma necessidade para comerciantes e população que desde há vários anos aguardavam por um espaço do género. Pelo meio, houve registro para avanços e recuos, sendo que a obra tinha a previsão de ficar concluída em dezembro último, mas por contingências de vária ordem, nomeadamente problemas com os empreiteiros, acabaram por se arrastar mais alguns meses. O mercado, que está em pleno centro histórico da cidade, será um espaço que se enquadra entre os melhores e mais funcionais da região, com esse destaque para a Welcome Center, destinado a promover produtos locais. A inauguração terá lugar a partir das 10 da manhã. Em virtude da renúncia ao mandato autárquico de 6 dos 7 candidatos da lista apresentada à Câmara da Golgã pelo Movimento Força Independente, pela Golgã, Azinhaga e Pombalinho, nas últimas eleições autárquicas, e tendo sido esgotadas todas as possibilidades de preenchimento da vaga deixada pelas sucessivas renúncias dos elementos deste movimento, a composição do órgão, Câmara Municipal da Golgã, passou de 5 para 4 elementos, estando agora composto pelo presidente Rui Lins Medinas, do PS, pelo vice Carlos Aceiceiro, também do Partido Socialista, e pelos vereadores Ana Isabel Caixinha, do movimento Força GAP, e do vereador José Godinho Lopes, da coligação PSD-CDS.
Rádio Web, informação.
O 41º aniversário do 25 de Abril vai merecer a realização em Tomar de uma sessão solene da Assembleia Municipal, que terá lugar no Salão Nobre da Câmara a partir das 10 da manhã, sendo que a ERTS irá transmitir estas cerimónias em direto, não só pelas frequências 98 e 92 FM, mas também pelo site radioertes.pt. Para todo o mundo. A sessão inclui também o movimento musical e a entrega de prémios do concurso Poesia em Abril, iniciativa do município que pretendeu promover, entre os jovens do concelho, a reflexão sobre os ideais que conduziram à implantação da democracia em Portugal. Registo para as portas do Cineteatro Paraíso, que vão abrir-se livremente a todos que queiram relembrar ou ficar a conhecer no espetáculo Canta-me Como Foi, protagonizado pela Tuna Sabes Cantar, algumas das principais referências musicais da década de 70. José Morgado, que coordena a Tuna Sabes Cantar, agrupamento constituído por professores, alunos, pais e funcionários da escola secundária Santa Maria do Olival, falou à ERTE sobre este espetáculo.
Contamos, fundamentalmente é a Tuna Sabes Cantar que faz a maior parte do espetáculo, mas contamos também com vários amigos e convidados, entre os quais o professor Eduardo Santos, na guitarra elétrica, que também vai tocar com alguns alunos, a Ana Roque, que vai cantar acompanhada ao piano e com mais outros músicos, flauta e violino. Contamos também com um duo que começa a ser assim, uma presença habitual aqui em Tomar, que é o duo Ela e Ele, que é o Bruno e a Diana. Há mais um duo de duas raparigas de guitarra acústica. Nós temos, digamos, vamos fazer 21 anos agora em junho, portanto temos feito um trabalho regular e nesse sentido vamos compatibilizando até com vários repertórios, que um dos quais é, por exemplo, este relacionado com o 25 de Abril, que é um espetáculo que a gente inclui logo no plano de atividades. E vamos fazendo também algumas intervenções na escola em situações pontuais, Natal e outro tipo de festas. Quando somos solicitados em determinados eventos fora da escola, se for viável, também vamos. E depois temos também uma coisa que praticamente todos os anos temos feito com regularidade, que é fazer o apoio às peças de teatro que se fazem todos os finais de ano letivo agora no agrupamento.
Terá lugar-se no dia 20 de maio, uma quarta-feira, pelas 10h30, no auditório do edifício dos Passos do Conselho de Alcanena, perante uma comissão designada para o efeito, o ato público da Asta Pública para a concessão de espaço destinado à instalação de um restaurante-bar situado nos Olhos de Água, naquele concelho. As propostas podem ser entregues pessoalmente até às 16h30 do dia 15 de maio, na secção de taxas e licenças, nas horas normais de expediente, contra cópia assinada ou remetidas por correio sob registro para o município de Alcanena, Praça 8 de Maio, 2380-037 Alcanena. O respectivo programa de procedimento encontra-se disponível para consulta na recepção da Câmara Municipal. O processo administrativo pode ainda ser consultado na Divisão de Património Municipal da Autarquia, todos os dias úteis, nas horas normais de expediente. Pode também consultar este programa de procedimento de asta pública e o respectivo edital em www.cm-alcanena.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
A recente emissão especial que a ERT dedicou a Olalhas começou com música do acordeonista Fernando Martinho, uma das referências da freguesia nesta área. A influência para seguir esta prática foi adquirida em França, se bem que seja necessário recuar até mais atrás para acentuar essas raízes musicais. Fernando Martinho explicou como tudo começou.
Com a idade de 16 anos comecei a aprender a tocar acordeão, isto é, em França, e pronto, aí foi para aí fora, foi evoluindo. Isto quer dizer, aliás, isto já começou o meu bichinho pela música, aos 8 anos. Aos 8 anos o meu pai ensinou-me a tocar banjo, que é um instrumento de cordas, e então aos 10 aquilo já evoluiu de tal maneira que já fazia bailaricos em todo lado, ainda estive em Lisboa, e então há muita malta que ainda se lembra aí, que ainda são vivos, ainda se lembra dessas coisas. França, como sabem, é o país mundial do acordeão. E então, aquilo, há muita gente a tocar acordeão por todo lado. Aquilo era um som que eu já gostava. Antes eu gostava já daquilo. Mas apareceu a ideia apareceu a ideia, não, quer dizer, havia um meu professor que estava a dar aulas de acordeão num café, estava lá um letreiro escrito, não é? E eu, então, começo a olhar para aqui, boa oportunidade. Então, olha, falei com ele, olha, pronto, foi o meu professor. Sim.
Jorge Rosa, presidente da Junta de Olalhas, também foi um dos convidados desta emissão especial que a ERT realizou recentemente naquela freguesia. O autarca destacou aquilo que de melhor podemos encontrar nesta área geográfica, recuando ao passado para sublinhar a forte componente histórica que está associada à fundação de Olalhas.
O rei Dom Manuel já em 1460 veio antepontar o foral a Olalhas, que depois, por sua vez, o infante Henrique veio 50 anos mais tarde, também veio deixar a pia batismal, porque só havia três no concelho de Tomar. Era Santa Maria dos Olivais, e a Santa Maria das Pias e depois fez a de Olaias.
Sr. Rosa, uma freguesia que depois foi evoluindo ao longo dos tempos e que tinha de facto o seu potencial, digamos, económico, assente, nomeadamente nos moinhos, nas azanhas, por força de também ter aqui bem perto o rio, não é?
Sim, antes, como eu depois nunca vi, não por não citar há pouco, porque também se iniciou também os sírios adornos. Isto é tudo de 1800, por aí assim não tenho a data precisa agora em mente, mas também foi nessa altura também que os sírios começaram a ir adornos nessas peregrinações. Pois, e segundo o que sei e o que reza e os antepassados, é que o meio de subsistência nestas alturas era o aproveitamento das águas. E então eram as moagens ao longo das ribeiras que faziam onde, a farinha, chamamos a farinha do milho, e então aproveitavam os recursos hídricos que havia na altura, que é tudo junto, onde hoje praticamente as águas do Zêzere subiram, apesar de ainda haver alguns troços de alguns, ainda espalhados pela freguesia.
Neste sábado, o Sport Clube Operário de Sensoulos, na Madalena Bezelga, irá celebrar o 25 de Abril com a 4ª edição do Por Estas Bandas. Trata-se de um festival de bandas de garagem que aposta na divulgação de projetos musicais de produção independente, como refere João Rufino, da organização do festival, em entrevista à ERT.
Acaba por ser um festival intermédio e um polo diferente do arranque do ano, com a divulgação de projetos em fase de crescimento, em fase de desenvolvimento. E este é o lema do SCOX com este projeto, com este festival, que é promover a música portuguesa. Arrancamos e ajudamos, apoiamos os projetos mais emergentes. Este festival vai na 4ª edição, costumava e tem sido bienal também, nos anos ímpares do festival da Bons Sons, mas é um festival que achamos que atingiu a sua dimensão ideal. É um festival que é feito dentro do Sport Clube Operário de Sensoulos. Tem dois é feito em dois espaços diferentes, duas salas, que tem dois palcos, e o objetivo deste festival, lá está, é a promoção destas bandas de garagem e por esta linha, pelo menos, tencionamos manter. Continua a ser mais ou menos com os moldes que têm sido nas edições anteriores. As entradas, não digamos que não há um bilhete, mas sim um consumo mínimo, que será o consumo mínimo para não sócios de 4€ e 3,5€ para sócios do Sport Clube Operário de Sensoulos. Ou seja, digamos que as pessoas não têm que comprar um bilhete, mas sim têm um consumo mínimo, e depois têm um vasto programa com 6 bandas e um DJ.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje por Luís Francisco.
O Grupamento de Escuteiros de Tomar está a comemorar este ano os seus 70 anos. Ele foi fundado oficialmente em 1 de julho de 1945, data das primeiras promessas de escuteiros, pelo então Padre Manuel Ferreira da Silva. O surgimento do escutismo em Tomar motivou que no ano seguinte, por aqui, mais propriamente na Quinta dos Cardais, se realizasse o 7º Acampamento Nacional do Corpo Nacional de Escutas, o primeiro no pós-guerra. Há, portanto, 70 anos que em Tomar existem escuteiros. Muitos dos primeiros estão ainda hoje entre nós e recordam com saudade os seus tempos de atividades escutistas. Ao longo destes anos, várias gerações de crianças e jovens beneficiaram da sua passagem pelo escutismo, onde, através de jogos, do contacto com a natureza, da vivência em pequenos grupos, do aprender fazendo, de um sistema de progresso pessoal, de uma mística e simbologia características, de uma relação educativa com a presença do adulto, em que se promove a autonomia do jovem e a relação entre pares, sempre com referência a um quadro de valores expresso na lei e promessas escutistas, estas gerações sentiram-se marcadas positivamente pelo contributo do escutismo para a sua formação integral, desenvolvendo aspectos como o caráter, a sociabilidade, a capacidade intelectual, a capacidade física, a habilidade manual, a afetividade e a relação com Deus. Enfim, há 70 anos que o Grupamento de Escuteiros de Tomar serve a sociedade, contribuindo para que muitos sejam melhores cidadãos, úteis e válidos, na família, na profissão, no associativismo, na política, na igreja, como empreendedores, etc. 70 anos em que houve dirigentes adultos que voluntariamente se disponibilizaram para acompanhar crianças e jovens, sem nada receber em troca, senão a recompensa de os verem desenvolver-se segundo o ideal escutista. 70 anos em que muitos pais apostaram neste meio de formação para os seus filhos e com certeza hoje lhe reconhecem resultados. 70 anos em que a sociedade tomarense, em vários âmbitos e níveis, apoiou e beneficiou do seu agrupamento de escuteiros. A organização escutista a nível mundial surgiu em 1907. O seu fundador foi Baden Powell, um cidadão inglês que, observando alguma degradação dos jovens ingleses em consequência da Revolução Industrial, iniciou o estudo e preparação de um esquema de formação que haveria de se transformar no movimento escutista. Na altura, o escutismo espalhou-se rapidamente por toda a Inglaterra e logo depois, a partir de 1909, por todo o mundo. Existem atualmente cerca de 40 milhões de escuteiros, jovens e adultos, homens e mulheres, espalhados por 161 países. Em Portugal, existem duas associações escutistas, o Corpo Nacional de Escutas, CNE, à qual pertence o Agrupamento 44 de Tomar, que é uma associação católica com cerca de 70 mil membros. Existe também a Associação de Escuteiros de Portugal, AEP, com cerca de 7 mil membros e que é interconfessional. Esta já teve um grupo em Tomar, o 69, mas que atualmente está inativo. As comemorações dos 70 anos do Agrupamento de Escuteiros de Tomar estão a decorrer desde outubro passado, com a realização de várias ações e eventos. Neste momento, convidam-se especialmente os antigos escuteiros para três ações: a visitar a página do Facebook das comemorações e a contribuir com algum material para a mesma, a escrever uma pequena história, acompanhada ou não de fotografia, sobre alguma vivência no escutismo, fazendo-a chegar durante os próximos dias à direção do grupamento para que conste de um livro que se pretende publicar intitulado 70 anos, 70 histórias. A participar na sessão solene de encerramento das comemorações, que se realizará no próximo dia 5 de julho, pelas 16 horas, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Termino utilizando uma expressão da gíria escutista, desejando a todos os ouvintes boa caça.
Rádio R, informação.
E assim fica concluída esta edição. Fique bem, fique com R.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.